O que pensa a oposição sobre o recrudescimento da inflação e os efeitos da crise internacional na economia brasileira? Sobre o tema, vamos conversar com o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, o que o senhor acha das medidas adotadas pelo governo para conter a inflação e para o Brasil enfrentar, neste momento, essa crise que está ameaçando a Europa e os Estados Unidos?
Olha, não conheço medidas efetivas do governo, né, que possam ser consideradas competentes para conter eventual crise. O que se vê é a inflação recrudescendo. Na inflação acumulada de um ano já supera a casa dos 7 pontos percentuais, portanto há risco de alcançarmos 2 dígitos de inflação brevemente, e não há nenhuma proposta de controle dos gastos públicos e, sobretudo, de reforma administrativa, já que o governo engordou excessivamente e gasta demais para atender o apetite fisiológico de uma base aliada que se ampliou nos últimos anos. Então não vejo nenhuma medida consistente que possa significar segurança em relação a conter um eventual processo de crise no país.
Senador, esta medida do Banco Central de reduzir os juros, para alguns setores, foi considerada muito ousada, talvez até perigosa, diante desta inflação que está recrudescendo. O senhor considera conveniente esta baixa nos juros neste momento?
Eu sou favorável a que se reduza a taxa de juros, que nós temos a maior taxa de juros do mundo, então é evidente que qualquer redução tem que ser apoiada. Mas ela vem exatamente na contramão de eventuais medidas que poderiam ser adotadas para conter a inflação, né? Então, não há como admitir ser este ato administrativo, né, um ato para contenção do processo inflacionário. Se é um momento adequado, cabe ao governo responder por isso, né? Nós só saberemos logo mais, quando tivermos, talvez em outubro, uma nova reunião do Copom, se o governo terá condições de manter a política de redução. Se eventualmente ele promover um reajuste na taxa de juros, ficará comprovado que foi uma medida de natureza política em razão das circunstâncias.
O senhor vê perigo de uma contaminação grave da economia brasileira pela crise internacional?
É evidente que sempre há riscos, né? Nós temos pressupostos básicos que foram implantados a partir do Plano Real e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando estabilidade da monetária, sustentabilidade financeira. Isso foi essencial para o país. Então, é claro que isso oferece maior segurança no enfrentamento de crises externas. Mas não podemos descuidar. O que se verifica é que há facilidades que estão sendo admitidas pelo governo, e isso pode comprometer esse sistema de segurança que foi armado a partir do Plano Real.
Que tipo de cortes nos gastos públicos poderiam ser feitas para realmente aumentar, inclusive, a competitividade da economia brasileira e torná-la mais protegida desta crise internacional?
Uma reforma administrativa, né, que cortasse a estrutura que se agigantou nos últimos anos. Nós tínhamos 24 ministérios, hoje temos 40. Criaram, além dos ministérios, secretarias, departamentos, diretorias, empresas, para, sobretudo, acomodar uma base aliada que cresceu também em razão da cooptação. Essa política de aparelhamento do Estado, né, de loteamento das funções entre os partidos aliados, é que estimulou o crescimento da estrutura, termos paralelismos, superposição de ação. Isso tudo teria que ser eliminado para reduzir gastos públicos, ou seja, gastar menos com o custeio da máquina para recuperar um pouco a capacidade de investir do Estado brasileiro.
Na sua opinião, quais são os principais gargalos que afetam a competitividade da economia brasileira?
A ausência de reformas de profundidade. nós estamos atrelados aí a estruturas já superadas. A política tributária, por exemplo. Nós temos um modelo tributário antiquado e precisamos modernizá-lo. O sistema federativo está em xeque. Há um sistema federativo imperfeito, sobretudo no que diz respeito à distribuição dos encargos entre as unidades federativas. Essa é uma reforma essencial, uma reforma no modelo de arrecadar, no modelo de distribuir e, sobretudo, na distribuição dos encargos entre os três entes federativos, o município, o Estado e a União. É uma reforma essencial para dar dinamismo à atividade econômica. A carga tributária tem sido, sim, um peso enorme a impedir uma velocidade maior de crescimento econômico no Brasil.
Senador Álvaro Dias, e quanto à infraestrutura brasileira, ela poderia ser melhorada?
É um desastre. Nós estamos num ranking com 142 países, nós estamos no 118º lugar em matéria de estradas, por exemplo, e em 104º lugar, de modo geral, em matéria de infraestrutura. Os gargalos não foram eliminados nestes anos, eles estão mantidos. O governo investe muito pouco em infraestrutura e pode estar aí plantando um apagão logístico a médio prazo no país. Isso é muito sério. Aeroportos, portos, estradas, ferrovias. O atraso é enorme porque o governo perdeu a capacidade de investir.
Por último, o que pode ser feito também para diminuir a burocracia, ou seja, os prazos, por exemplo, para abrir uma empresa no Brasil e até para encerrar o funcionamento de uma empresa? O que pode ser feito para diminuir todo este processo burocrático?
Desde Hélio Beltrão, nós nos lembramos, né, o ministro Hélio Beltrão, da desburocratização, se fala que há burocracia demais no Brasil, mas não avançamos nunca. Falta competência ao governo, disposição política para promover mudanças. Isso cabe ao executivo. A iniciativa tem que ser do executivo da desburocratização. Algumas medidas podem ser adotadas via lei, encaminhando ao Congresso Nacional, mas muitas questões podem ser resolvidas administrativamente, através de portarias e decretos, sem necessidade de propostas de lei que terão que tramitar pelo Congresso Nacional.
Senador Álvaro Dias, muito obrigado pelas suas palavras ao programa Conexão Senado, da Rádio Senado.
Eu que agradeço, um abraço.